começando mais um SciCast. Eu sou André Trapani, de Barra do Bugres, e o que eu sei sobre patentes é que depois que faz nela, tem que jogar um pouco de cinza em cima pra tirar o cheiro.
Diretamente do dito Principado de Vinhedo, aqui é o Ramon, e sabe aquela ideia genial que você tem? Alguém já inventou.
Meu nome é Fernanda, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, e a minha patente ainda está pendente.
E aí galera, aqui quem fala é o Thiago, também do interior do Rio Grande do Sul. E como a gente vai falar de propriedade intelectual, eu quero deixar aqui a indicação do filme. O nome dele é Ursinho Poo, Sangue e Mel.
Diga as passas da Catarina, aqui é Marcel Gachinin. E eu patenteei o US Bingo, que é o umbigo com USB, que converte gordura em energia elétrica. Por enquanto ele tá só no projeto, mas aceito piques de investimento.
Eu pensava que o Shark Tank era no outro canal.
Não, o outro é o outro é o Team B, detalhe.
Você está ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida.
Bom, gente, muita gente que trabalha com ciência, com produção de conhecimento científico, costuma usar patente, e eu não tô falando das privadas antigas, também não tô falando da hierarquia militar, né? Mas de uma coisinha que protege ideias, né? Que as ideias inovadoras, as invenções e mais, né? Coisas que a gente vai dar uma olhada, vai conhecer nesse cast. E claro que não é só na academia que se usa patente, você tem, né, além de centros de pesquisas, universidades também, empresas, né, indústrias, vão utilizar bastante isso, então é uma coisa interessante pra gente conhecer, né? Como o SciCast fala sobre ciência, nada mais natural do que a gente falar também de patentes. Mas o que exatamente são patentes, galera?
Não, assim, ó, antes de mais nada, alguém realmente, sem meme, usou uma patente que era aquela do o banheiro que era um buraco fora de casa? Porque minha avó era do avó pai de mãe, que tinha criação de bicho, né? E porra, eu já usei e não é bonito.
O meu pai usou, eu não usei não.
Tinha patente disso? Eu não sei se eu entendi a piada, ou não era.
A patente é como chama um banheiro antiga. Improvisado, que é um buraco no chão.
Nossa,
uma casinha
isso
um
chamava
no
patente?
Chão.
Bom, bom, daí já patente. A gente
ainda chama.
O termo patente é justamente ser o contrário de latente, né? Que latente significa escondido, né? Patente é quando você põe a amostra, né? Essa é justamente a ideia do que vem por trás de uma patente, né? Que é quando você troca a sua confidencialidade por um direito. De que outras pessoas, todo mundo que for fazer aquilo que você criou, tenha que te pagar por isso, tá? Ou pelo menos comprar de você esse direito, né? Então, tá aí a lógica do termo patente, da onde vem, né? Isso aí.
Só um esclarecimento no caso da patente banheiro, não é que você fica todo mundo te olhando não, tá? Mas a casinha fica fora da casa, então todo mundo...
Ela fica patente e todo mundo sabe quando você tá indo lá, né?
E se tu não jogar uma terra depois, mais coisa ficará patente.
Inclusive fica aí o conselho de assistirem um episódio sobre a água, né, do tratamento e depois do tratamento de água e depois do tratamento de esgoto, que a gente participou, conversas de cocô. Mas bom, vamos lá, ela é patente mesmo, né, ela já existe há bastante tempo, né, num levantamento aí, você consegue até encontrar umas patentes feitas era Gênova, no caso Veneza, ao contrário, pelo Galileu, de algum instrumento que ele tinha elaborado, então, e coisas até anteriores a isso, então você pode ver que esse tipo de artifício já existe há bastante tempo. Apesar de não estar tão difundido aqui na cabeça nossa, né? Ela tem um outro lugar que faz, né? Sei lá, a minha universidade, né? Unicamp, era um lugar que fazia bastante patente, tem até um escritório. Ainda assim, não são uma outra grande empresa, né? A Petrobras, essas indústrias químicas maiores. Ainda assim, são poucos lugares que criam... ciência na forma de patente aqui no Brasil, né? É mais comum, talvez, alguém vir com uma patente de fora e jogar para ampliar o escopo dela para dentro do nosso país também, coisas do gênero, né? Como eu estava falando, é uma ideia que a princípio é interessante, né? De que é para garantir que a pessoa seja premiada por alguma coisa que ela tenha criado e as outras pessoas paguem por isso, né? Porque... senão a gente viveria num mundo que está em completo momento de segredo industrial, coisa do gênero, e a princípio não teria avanços reais, né? Ou ia contar exclusivamente com a academia e para esse tipo de coisa, sendo que a própria academia também muitas vezes se beneficia de coisas como essa.
E faz até sentido, né? A gente vem de uma sociedade industrial, uma sociedade que, né, dos últimos anos para cá, sim, né? Não tem muito tempo essa evolução industrial. A gente tem muitas invenções, então faz sentido essa ideia de você premiar as invenções para incentivar.
Uhum. Os direitos, só seguindo aqui na... A lógica é bem por aí, né? A não ser que a gente mudasse a nossa estrutura de sociedade, a patente ela é completamente alinhada, né, com a forma que a gente funciona, né? Não teria... Seria difícil pensar de uma forma diferente na estrutura que a gente está hoje, né? Os direitos legais que resultam da atividade intelectual nos campos industrial, científico, literário e artístico estão incluídos na propriedade intelectual. E no caso a gente vai falar, né, isso, e do grande recorde de propriedade intelectual a gente tem as patentes, que são justamente isso que estavam sendo colocadas, né?
Uhum.
Elas podem ser dentro da propriedade intelectual, então a gente tem a parte que é a propriedade industrial, que é mais ou menos a patente, e os direitos autorais, que vão entrar na parte de música, né? O Mickey agora, que o Mickey do Steamboat, que agora não tem mais casa de todo mundo, né? E obras literárias, artísticas e coisas do gênero.
Basicamente, o SBIGO é propriedade industrial.
Exatamente.
O RP Guaxa é propriedade intelectual.
Perfeito.
Exato.
É, exato.
E o Mickey, como diria o Pernalonga, é nosso Mickey.
É isso aí. É aquele Pernalonga, é exatamente aquele Pernalonga, né? Inclusive já cabe até aquela musiquinha da União Soviética.
Internacional. Uhum.
Isso. E daí, assim, a patente não necessariamente é só para produto, tá? Ela vai incluir processos ou o aprimoramento de processos que já existem também, né? Vai valer para áreas industriais, químicas, biotecnológicas e também já há algum tempo abranger softwares. Quando eu fui estudar isso lá no passado, longínquo, 2008, 2009, isso aí não era... a parte de informática não era tão... assim ainda, né? Falar que você não podia patentear um programa de computador, hoje já não é bem assim que funciona, né? Daí tem mais gente aqui no grupo aqui para explicar isso melhor do que eu, inclusive. E assim, basicamente, para ser patenteável, né, uma invenção ela tem que ter uma solução nova para um problema técnico específico, e ela concede ao titular o direito de impedir que os outros fabriquem e usem sua invenção por um período de tempo fixo ou um prazo, que pode chegar, né, geralmente bate aí por volta de 20 anos. Lembrando que isso todo ano tem que ficar renovando, e cada ano que passa vai ficando mais caro. O que que se torna interessante, né? Quanto a pessoa precisa avaliar se está valendo a pena ela manter aquela patente existindo ou não. E caso ela desista, né, largue mão, daí vira domínio público e das outras pessoas podem fazer isso. Após esse período, os direitos da patente expiram e as outras pessoas podem fabricar ou usar a invenção sem necessidade de pedir autorização, no caso, né? E eu estou falando de patentes, lembrando, né, direito autoral de outras coisas como obras literárias e coisas músicas e afins. O tempo é bem maior, né?
É 50 anos após a morte do autor. 50 ou 70 anos, se não me engano, após a morte do autor, né?
Isso no Brasil, né? Você pega no caso do Steamboat, o Willie lá, eles ficaram, na verdade, a lei foi sendo jogada pra frente conforme a Disney foi pressionando os tribunais pra jogar isso mais pra frente.
Mas, por exemplo, o podcast, o RP Guaxa, 50 anos depois que eu morrer, então.
Isso.
Isso aí.
Enquanto isso, no período... seguinte aí ao seu falecimento, a Malu vai poder usufruir de todo o dinheiro que gerar.
Todo o dinheiro que a Netflix vai estar pagando.
Isso.
Né?
Que atualmente é zero.
Não, mas até lá...
Ela vai esperar dar 50 anos da minha morte, já sei. mas se tudo é certo, a Netflix morre antes. Vamos lá.
Eu achei interessante que vocês falaram do Mickey, né? E porque você sabe que nos Estados Unidos a questão do lobby, essas coisas assim, não é crime, né? Ela é uma profissão que pode ser exercida. E tanto que o Mickey era para ser letrado em domínio público há tanto tempo, e essa lei que foi, essas leis, esse lobby, essa pressão feita pela empresa foi tão pesada que eu vi algumas pessoas citando que seria a lei Mickey Mouse, né? E outra coisa que eu acho interessante pontuar, falando de direito autoral, porque a gente fala então de propriedade intelectual, né? É que, por exemplo, na questão dos livros, né? Vou dar um exemplo assim de um livro que a gente usa bastante na faculdade de Direito, por exemplo, O Príncipe do Maquiavel. Se você tem uma editora no Brasil e você quiser editar esse livro e lançar ele aqui, você pode fazer isso. Só que existem regras para isso. também não é uma coisa completamente livre, né? Você, por exemplo, você não pode alterar a obra, fazer com que ela seja diferente do que ela foi lançada e tal. Então, existem algumas regrinhas do uso das coisas que a gente vai pegar, mesmo que elas sejam, então, já estão em domínio público, né?
É como eu comentei, né, logo no comecinho, né, para receber os direitos, aí o titular da patente em troca de descrever a invenção no documento. E é parecido, para quem já fez um artigo científico, a parte inicial da patente ela é bem parecida com um trabalho científico mesmo, né? Ele tem a descrição, tem uma introdução, tem uma descrição, materiais e métodos, etc, uhum. etc. E deixa bem descrito o que foi feito, como foi feito e os resultados do trabalho. E a partir deles, aí sim, são feitas as reivindicações que são a patente, tá? Então, realmente, como eu falei, é uma troca, né, de você liberar aquilo que foi criado dentro da sua empresa ou da entidade que você está, você libera para o mundo em troca das pessoas reconhecerem e pagarem caso elas forem usar isso com fins lucrativos, né?
E aí entra a ideia que você falou, né, de patente ser algo público, sim. né? Você está publicando aquele conhecimento, não que você está deixando todo mundo usar, seria uhum. isso, né? Você entende direito, mas você está deixando público.
Lembrando aqui também que a patente, não, se você fez um trabalho científico e depois você registrou a patente, possivelmente você não vai ter a sua patente aceita, porque tua publicação científica veio antes, então ela já se tornou pública.
Ah,
então, tá. tem essa é uma questão muito importante. Se você for, você criou alguma coisa nova, primeiro registra a patente, depois você faz o artigo científico, tá? Então, fica aí essa dica aí para quem tá pensando nessa questão. Eu acho que eu já ouvi alguma coisa sobre algumas indústrias que publicam eventualmente primeiro registrar patente e depois aos poucos vai fazendo trabalhos científicos em cima, apresentando e coisas do gênero.
Uhum.
Então, tem um lado legal, né?
E também, se for pensar em registrar uma patente de um artigo científico, tem que levar em conta que no Brasil o registro de patentes tem demorado bastante tempo. Então, tem que ficar ligado para deixar esse artigo sempre atualizado, né? Conforme for passando o tempo, porque pode levar questão de anos.
Muitos anos. Acho que a última vez que eu vi passava de 10 anos alguma coisa. Não sei se ainda chega a isso. Ou passou, como é que tá pra cá? Já é um processo demorado até fora daqui. Vocês sabem como tá? O INPI, alguém tem acompanhado alguma patente?
Não sei exatamente como tá, mas quando eu tava lendo pra gravar essa pauta, eu dei uma olhada assim, e uma coisa que eu vi é que, como a gente tem um nível de evolução tecnológica muito, muito, muito rápida hoje em dia, né? Se você tem que esperar 10 anos ou mais por uma patente, que é mais ou menos a média de tempo que está sendo aceito, acaba que muitas coisas podem entrar inutilizadas. Utilidade, né? Porque o conhecimento e a rapidez da tecnologia não suporta mais 10 anos. Se vocês forem ver o que a gente tinha 10 anos atrás e o que a gente tem hoje, são coisas incomparáveis, né? Então, isso também é um fator bem ruim para a questão da inovação no Brasil e para a questão do uso das patentes, né?
Eu acredito que isso seja mais impactante, principalmente nessa parte de tecnologia, né? De gadgets e coisas do gênero, né? Para indústrias um pouco mais. Que andam um pouquinho mais devagar, sei lá, uma indústria química, que você tem inovações, mas ninguém vai mudar, arrebentar a produção inteira e começar de novo por um processo novo, né? Às vezes tem um ganho pequeno, então talvez não dê tempo de dar um respiro aí, né? Ou coisas do gênero. Ou inventar um polímero novo, né? Coisas do gênero. Não sei se você concorda com essa lógica.
Eu acho que sim, mas claramente a gente tem, né, diversos tipos de conhecimento. E com a tecnologia, de qualquer maneira, eu acho que todos os conhecimentos vão começar a andar um pouquinho mais rápido, né, de certa maneira.
Sim.
Ô, Ramon, mas você tinha falado que não é só, assim, a invenção em si, né? É o que mais que a patente protege? Eu vi que na pauta do desenho industrial, essas outras coisas, explica um pouco pra gente.
O desenho industrial protege a aparência externa dos produtos, né, recém-desenvolvido ou padrões aplicados a produtos novos existentes. O registro de design confere o direito de impedir que outros fabriquem e usem o design registrado por algum tempo, que em alguns países chega por volta de 25 anos e outros até 10. Né?
É tipo aquela embalagem do iogurte que era meio... Né? Porque antes as embalagens de iogurte, né, pra quem já tomou a quinta dose, era tudo retinho, uhum. né? Agora é aquele formato meio ovalado, né? Que dá aquela, tipo, uma curva, assim, de tipo um não sei dizer, mas começa gordinho, fica uma ampulheta, né? Fica mais magrinho, depois fica gordinho de novo e vai pro biquinho. Aí começou alguns, eu lembro que depois de um tempo começou todo mundo mudar pra esse formato. Isso seria um desenho industrial?
É, não sei se chegou a ser registrado alguma, mas poderia ser um... Poderia alguém ter registrado esse desenho específico. Ou, por exemplo, sei lá, alguém que tente copiar a aparência de um iPhone, por exemplo. Tem alguns que, né, quando fica muito na cara, tudo com o celular é meio parecido, né? Mas se você deixar muito na cara, né, o cara já vem, né? E essas empresas grandes aí de celulares, elas acabam, né, sendo bastante agressivas umas com as outras, né? Vivam processando uma na outra. Falam, ah, você tá me copiando? Parece aquele meme do Homem-Aranha, um apontando pro outro.
Do,
né?
Homem-Aranha.
Ah, então, assim, acho que tá mais nessa linha. Ou por exemplo, aí já poderia pensar num desenho já com alguma utilidade a mais, não só uma questão de beleza, né, estética. Você poderia ter uma melhoria de uma conformação diferente que você colocou dentro de um...
O do iogurte, se eu não me engano, tinha alguma coisa assim de...
Daí é possível que alguém tenha visto algum ganho, mas como as empresas estão usando, possivelmente deve ter, sei lá, uma fabricante só dessa embalagem e todo mundo está usando igual, porque facilita, né?
O latão de cerveja, com aqueles latão, ou a latinha palito, entraria nesse desenho industrial também?
É possível, que é bem parecido, né? Não sei, como fica muito restrito, se o cara, dependendo do jeito que você registra, né, o que você fez, tem tão pouca diferença se o cara fizer um cortezinho pro lado ali, já é suficiente pra dizer que não tá copiando, né? Que, aliás, é uma das grandes preocupações aí quando a gente for falar especificamente de patente. Quando você vai delimitar o que você tá patenteando, se você faz algo muito específico, você acaba deixando muito aberto para que outras pessoas façam o copia, mas não, copia, mas não faz igual, sabe? E daí já não resolve muito em questões de proteger aquilo que você está criando.
Tipo, o Guaxa faz o S Bigo e vem outro faz o S Mamilo.
Isso, sei lá.
É um apelativo, mas é...
Isso.
Pode ser outras coisas com entrada, mas eu vou me abster de comentar.
S nariz, né? Pronto.
A vida encontra um meio.
Isso.
Patent pending.
Ok.
And as you can see, the unique dents in my invention perfectly match the contours of the human vertebrains. Patent pending.
E que mais que a gente tem? Você falou assim da aparência, né? E entra também a própria questão do logotipo. Às vezes faz um logotipo muito parecido, né?
Sim, a marca registrada, né? Voltamos aí também, né? Daí que tem aqueles copyright, né? O próprio... simbolinho da Coca-Cola, né, que teve aquela, é uma marca ali, ele vai sendo deixado ad eterno, né, você vai renovando ali aquela, isso vai levando quão longe você quiser, né, a marca registrada você pode levar quanto tempo você quiser com aquilo, desde que você esteja pagando para manter, né.
Uhum.
Eu acho que até, eu não lembro de onde já aconteceu de alguém ter perdido, esquecido de pagar direito, assim, e alguém ter percebido e registrado no lugar. E daí dá um baita xabu que o cara começa... Você tem que comprar de volta aquilo que já era seu, né? Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa.
Tinha tido um problema recente com a Meta, né? Que tinha uma... No Brasil existia já uma empresa com o nome, alguma coisa assim, mas eu não lembro direito.
Isso é outro problema, né? Quando você cria, você pode ver que uma das coisas que o pessoal corre muito pra fazer, né? Por exemplo, esses grandes eventos, Copa, não sei o quê. A primeira coisa que eles tentam fazer é colocar um nome meio igual, né? Tanto é que tá virando uma coisa meio pasteurizada, né? E pra tentar fazer, e eles vão fechando em todos os lugares possíveis e imagináveis, vão pegando esse domínio pra eles antes de que fique possível de alguém pegar, justamente pra eles evitarem que eles tenham problemas depois, né?
Uhum. Eu lembro, assim, do fundo da minha memória, das aulas de direito empresarial, a Fernanda pode até complementar aqui, mas que, se eu não me engano, assim, não tem problema, por exemplo, questão de marca, né? Se for áreas diferentes, tipo, tem Água Sanitária Globo, aí, se não me engano, não dá problema, né? Agora, se for na mesma área...
Biscoitos Globo.
Biscoitos Globo? Ou é bolacha?
Não, é porque é biscoito de polvilho, é biscoito, né?
Não, é biscoito daí... porque esse biscoito...
Ah, tá.
E é do Rio de Janeiro, eles são...
De polvilho, eu acho que ninguém chama de bolacha Globo, ele vai chamar de bolacha, aí não tem, é isso, esse não tem...
Não, tá certo, não, tipo polvilho é biscoito.
Esse...
Bom, e invenções tem há muito tempo, né, gente, desde sempre o ser humano tá inventando, desde a invenção da roda, do fogo, né, ser humano tá inventando coisa, mas proteção de patente, imagino que é algo mais novo. De onde que vem essa ideia? Né? A gente já falou da sociedade industrial, né? Mas vem daí, vem de antes, quando que começou?
Vamos lá. Falei, na Idade Antiga, né, um tempo onde a sociedade ainda não existia de maneira como a gente conhece hoje, né, não está estruturada, era outra forma, né, ainda existia uma busca aí pelo reconhecimento daquilo que era criado, né, pois, inclusive porque era uma época também de bastante instabilidade, né, as guerras eram mais comuns, a gente tem costume às vezes de falar que os tempos estão perdidos, né, mas... Você vai pegar a Idade Média, era a Guerra dos 100 Anos, guerra do... Né, tá, era o tempo de guerra era o mais comum, né? Então, era sempre gente tentando criar novas máquinas, novas fortificações e tudo isso, né? Merecia aí coisas para serem registradas aí para você manter o conhecimento com seu povo e tudo mais, né? Foi apenas na Grécia Antiga, em razão da grande importância que era dada ao conhecimento, que verificou-se o destaque de alguns poucos inventores aí, um deles o Arquimedes, né? Já falando de Idade Antiga, não Idade Média mais, né? E há vários séculos as patentes eram direitos exclusivos, já monopólios, concedidos por um monarca em reconhecimento a uma nova tecnologia para influenciar o comércio ou simplesmente para coletar taxas sem necessidade de recorrer à tributação. Na Idade Média, embora os estudiosos tenham começado a revisar a visão desse período como desprovido de inovação, o progresso em torno da ideia de patentes não parece ter sido propício. Esse fato pode ter ocorrido devido à prevalência de hierarquias sociais rígidas que desencorajava a apreciação do gênio de inventor individual. E isso começou a mudar ao longo do tempo, pois a principal mudança intelectual do Renascimento foi renovando com destaque no indivíduo, fazendo as devidas demarcações aí que boa parte do que a gente sabe de Renascimento / Idade Média é um pouco do próprio dos renascentistas falando mal da Idade Média, mas de qualquer forma o individualismo foi, foi exaltado, né, nesse período. E para esse tipo de ambiente, então, né, valorizando o indivíduo, os sistemas de patente começaram a ganhar algum corpo, principalmente em Veneza, aí, né, ou inicialmente em Veneza, que, embora pareça ter havido concessões anteriores a tais direitos em Veneza e outros lugares antes do final do século XV, o primeiro aparato administrativo para conceder privilégios exclusivos aos fabricantes e invenções em geral, como um ato deliberado de política econômica, foi promulgado no Senado de Veneza no ano de 1474. Ou seja, tinha uma espécie de um escritório de patentes antes do Brasil ser descoberto. Efetivamente.
Uhum. E assim, faz sentido, né, dentro dessa concessão que você está colocando, porque Veneza, né, então as cidades, né, que na Idade Média você tem o sistema de produção feudal, que é muito mais voltado para uma produção local ali de, né, sustentar o próprio feudo. Então, mesmo que você tivesse uma invenção ali num feudo, não é um negócio que você ia precisar necessariamente proteger, né, e ganhar dinheiro com isso. Não é algo assim que fazia tanto sentido no sistema medieval, não que necessariamente não acontecesse, mas assim, o sistema econômico ele não era voltado para isso. Agora, quando você fala de Veneza, já pensa nas cidades aparecendo, né, os burgos, a burguesia surgindo, o início do capitalismo, então imagino que tem uma relação assim nesse sentido.
E uma intensa troca, né, eles dependiam muito de comércio, o conhecimento circulava lá de forma intensa também, né.
A navegação já estava ficando forte, então pensa navio, invenção, faz né, tá bem ligado.
E daí o princípio, né, da lei veneziana, que não é uma janela, enunciava então aí quatro justificativas para regular o que a gente chama de patente.
Foi uma piada, tá, gente? Vocês podem dar risada.
Eu ri mutado.
Incrível, o meu senso de humor é assim, é uma coisa que...
Foi muito bom. É parecido com
ele. Mais ou menos, né? Então a ideia, então, né, a justificativa estava em encorajamento da inventividade, mas de qualquer forma a veneziana nasceu em Veneza mesmo, então é bem esse ponto.
talvez foi patenteado.
Talvez, é uma possibilidade. Compensação dos custos do empreendimento inventivo. Afinal, né, se a pessoa gastou tempo e dinheiro para inventar alguma coisa, nada mais justo do que ela ter algum tipo de ressarcimento, né? Chega o Zé lá e pega tudo que o cara inventou. A ideia até aí é perfeita, né? Não tem nenhum... É direito do criador.
Ele tá vendendo a ideia
Exato.
Dele.
Exato. Né? Eu não tenho nem... Assim, mesmo numa sociedade não capitalista, você dá um reconhecimento por aquilo, para alguém ter criado alguma coisa, me parece perfeito, né? Direito do criador sobre sua obra e a utilidade da invenção. E daí a lei também elencava algumas condições da patente que mais ou menos são as mesmas até hoje, tá? Mas a gente vai passar por aí, né? Ser uma novidade, né? Você não vai inventar... por exemplo, o Guaxa inventou o S-Bigo, né? Se alguém inventar o S-Bigo 2, ele, né? A não ser que ele crie uma coisa melhor, né? Uma melhoria no S-Bigo do Guaxa, ele não teria por que ele ganhar uma patente. Perfeito. Ou alguém inventar um copo, né? Não, pode, sei lá, tem que ser algum copo que faça alguma coisa diferente do que um copo faz. Perfeito? Tem uma engenhosidade, que isso aí é uma coisa interessante, né? É o famoso pulo do gato, vai, vou chamar dessa forma, e uma clareza da criação, no caso aí, né, deixar limpo aí o que você está falando. E daí falava que, né, nessa lei falava que por 10 anos seria proibida a utilização da invenção similar sem autorização do inventor, com pena de multa e destruição do objeto. E caso a criação não viesse a ser utilizada, o Senado da República Veneziana poderia retirar do inventor o privilégio sobre a sua exploração. Ou seja, não bastava você patentear, se você não estava usando para nada, ele ia tirar de você, o que também é uma coisa que poderia existir até hoje, né? Porque também aconteceu muito depois, mais para frente, né? Thomas Edison, por exemplo, era um cara que vivia patenteando a tudo e a todos, de forma que qualquer um que fizesse meia invenção, ele já saía com 150 advogados em cima para que ele conseguisse arrancar dinheiro da pessoa. Por mais genial que ele tivesse em alguns momentos, ele também era o que a gente chamaria de patent troll, né? Que ele fica processando todo mundo para não deixar ninguém fazer nada. Também, aliás...
Isso me parece a ideia da gente exercer, por exemplo, assim, uma função social da patente, né? Como a gente tem na Constituição Federal a função social dos imóveis e tudo mais, a gente poderia ter uma função social da invenção, né? Se você faz uma invenção e você não a usa, então o Estado talvez ele poderia, né, retirar o inventor. Na época era possível, né? Hoje não mais, mas talvez poderia ser um conceito que a gente deveria refletir, né, até hoje.
Sim, sim. Como eu falei, tem uma lógica bastante interessante nisso, né? Não tem nem como dizer que não. Aliás, só voltando ao comentário que eu fiz do Thomas Edison, aliás, Hollywood basicamente existe por conta de que o Thomas Edison era um maldito nesse sentido, né? Ele processava tanta gente pro lado da costa leste americana que basicamente as pessoas que produziam filmes resolveram ir pro outro lado do país, onde eles teriam um pouco mais de sossego, e lá foi criado Hollywood. E a Disney nasceu lá, né, no fim também. É bastante impressionante se você for parar pra pensar. A Disney original, né? Não tô falando depois o parque que tem em Orlando.
Mas como é difícil ficar contra o Thomas Edison se ele tava do outro lado do Mickey?
Quê?
Porque o Mickey não foi pro outro lado do país?
Foi.
Então tem dois lados. Tu vai ficar do lado do Mickey ou do Thomas Edison?
É uma... Depende. É o Mickey do joguinho do Master System. Aquele Mickey não. A gente tem que defender porque ele lutou com uma bruxa, né?
É o Mickey que processa as pessoas pra fazer camiseta.
Ou seja, de qualquer lado você vai ser processado, né?
Eu fico do lado da briga.
É, pois é.
Quando a educação não é libertadora, o oprimido quer se tornar o opressor,
o
né?
O rato quer se tornar o inventor.
Pois é, você percebe... É basicamente isso. Né? Você percebe que no final as pessoas só querem erguer seus castelos e não deixar ninguém fazer algo parecido ou qualquer coisa do gênero, né? E daí, assim, não parece coincidência então que isso tenha acontecido, essa questão de Veneza, né? Durante uma longa guerra entre Veneza e o Império Otomano, em que a Veneza perdeu a maior parte do seu império comercial no Mediterrâneo Oriental e, consequentemente, teve que redirecionar a sua economia para manufatura em vez do comércio. De fato, à medida que a dominação de Veneza no comércio com o Oriente enfraquecia, a cidade adotava uma série de medidas para estabelecer e manter a preeminência na manufatura, incluindo leis que proibiam a imigração de artesãos habilidosos e a exportação de certos materiais, ao mesmo tempo que incentivavam a imigração de trabalhadores qualificados de outros países. Aí, importando cérebros para eles, né? Uhum. Por exemplo, concedendo a isenção de impostos por 2 anos após a chegada em Veneza. Então, eles estavam tentando fazer o máximo possível para conseguir se manter. E no final, a gente sabe que não deu muito certo, né? Não, não... Se bem que até hoje é uma das regiões mais ricas da Itália, né? Mesmo sendo uma outra coisa na época, né? Daí com a ascensão do Thiago, opa, você tá...
Thiago Prott?
Era eu naquela época.
Ah, perfeito. Então, lá no século XVII, as patentes passaram a ser menos um incentivo para a introdução de novas artes e mais um fator real a ser concedido a cortesãos bem posicionados. Foram concedidas patentes para empreendimentos como a administração de tavernas e os membros do parlamento que representavam muitos setores prejudicados pelos privilégios especiais concedidos sob o nome de patentes ficaram descontentes. Assim surgiu o Estatuto dos Monopólios, aprovado em 1623, que enfatizou ainda mais vantagem para a sociedade como um todo do desenvolvimento de novas invenções e desenvolveu o pensamento moderno sobre a justificativa de um sistema de patentes como um contrato entre invenção e sociedade. Seguindo aí mais algumas questões, né? Até a Conferência de Estocolmo em 1967, que revisou a Convenção de Berna, que falava de obras artísticas e literárias, e a Convenção de Paris, mais uma, né? Relacionada à propriedade industrial, a denominação de direito de propriedade intelectual ainda não era oficial. E daí, nessa conferência, surgiu a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que buscava encorajar a criação e a promoção da propriedade intelectual no mundo, abrangendo todos os ramos da propriedade intelectual. Você vê que, né, demorou ainda para ter uma coisa bem fixada para o mundo todo.
Uhum. Só um ponto, né, que você falou, demorou, mas é que assim, o próprio cenário internacional, ele muda muito depois da Segunda Guerra, né? Então faz um certo sentido, a ONU criada depois da Segunda Guerra, né? Então faz um certo sentido. Mas em termos de Brasil, então, Ramon?
Isso, daí aqui a gente tem a Lei 9.279 de 95, que é a legislação vigente sobre propriedade industrial e seu projeto tramitou no Congresso desde 91.
Que foi o ano que eu nasci, olha aí.
Você nasceu em 91?
Eu
achei que você tinha uma...
Eu também nasci em 91. Nossa,
eu acho que somos mais velhos daqui, então.
Eu sou de 84, eu tenho 27
anos. 27
anos,
exatamente. 84, 84 tá certo. 84,
pós a conta.
Parece ainda. Correto. E daí, como o Thiago até levantou a bola aqui, né? Citando uma frase do Abraham Lincoln, o sistema de patentes adicionou o combustível de interesse ao fogo do gênio, né, pensando-se aí na lógica, né, de premiar aquele que está criando, e hoje praticamente todos os governos do mundo concedem patentes. Veja que fixe-se nessa palavra, né, todos os governos do mundo concedem patentes, ou quase todos, né, no caso. Importante lembrar, e eu acho que eu vou citar isso mais para frente novamente, que você não patenteia uma invenção e você, tipo, eu patentei alguma coisa aqui no Brasil, ela vale aqui pro Brasil. Se você quer que a sua patente valha para outro lugar, você vai ter que patentear naquele país também, tá? Não adianta, tá. Né? A única coisa que você protege é de que alguém venda pro Brasil aquilo que você patenteou antes.
Porque quem dá a patente é o Estado.
Exatamente. Né? Ou que alguém produza aqui e venda para fora também. Mas se produzir, não pode nem produzir aqui, nem vender para cá. Agora, se o cara produz em outro país e vende para outro país, e você não patenteou nenhum desses dois, sinto muito, você não vai ganhar esses direitos aí, tá bom?
Então, é sobre esses direitos. Então, o Guaxa patenteou aqui o USB. Fez a patente. O que, que isso significa? Direito que ele tem.
Isso. É diferente do que a gente estava falando na questão de Veneza, né? Hoje, a patente é como se fosse um direito negativo, aí, usando as palavras do meu orientador, né? Ele se usa o termo aí para explicar que, ao contrário do que a maioria dos praticantes de patente pensa, a patente apenas exclui o direito dos outros de explorar a invenção, mas não concede a você o direito de praticar a invenção. Ela só impede que os outros patenteiem, que os outros façam aquilo que você patenteou, o que é uma coisa bastante curiosa, né? Então, a invenção só pode ser explorada livremente se não houver na prática de uma invenção registrada em uma patente anterior. Deixa eu explicar explicar melhor isso aqui. Imagina que eu registre uma patente, né? Alguém, e na minha descrição da patente, sei lá, eu fale de um experimento muito específico que eu fiz usando, sei lá, soda cáustica para fazer o que eu fazia, né? E a soda cáustica, e daí gerava um produto X. Se eu criei uma patente e pedi uma vasta gama, né, de produtos que fossem similares e a patente foi concedida, se uma outra pessoa usar parâmetros muito similares e criar um outro produto mais específico, mas dentro ainda da sua patente, e ele tem o direito de patentear aquele pedaço específico, se for diferente o suficiente, né? Não tiver dentro do seu experimento. E daí, naquele ponto específico, nem você pode usufruir daquilo que foi criado, nem ele, porque um tá dentro da patente do outro. Meio louco, né? Vamos tentar falar de novo. Vamos pensar que eu criei um aviãozinho de papel, né? E daí eu patenteei, não, todos os aviãozinhos, só que o aviãozinho de papel que eu fiz é aquele simplão que tem bico, sabe? Você faz duas, dobra no meio, depois abre, faz duas dobras, e eu falei, não, todo objeto de papel que voa a partir de dobraduras eu tô pedindo. E daí foi concedido isso. Só que, e no experimento eu descrevo esse bicudo simples aí e falo que ele voa, né, tantos metros, não sei o quê. Daí chega uma outra pessoa, fez uma outra dobradura de papel, ele fez um aviãozinho com um desempenho muito melhor que o meu e patentei esse aviãozinho. O que que acontece? Eu patenteei todos os aviãozinhos de papel, então ele não poderia vender aviãozinhos de papel. Porém, o aviãozinho de papel dele é melhor. E eu também não vou poder fabricar o aviãozinho de papel dele, simplesmente porque ele patenteou também. Então, se a gente quiser, né, ambos quiserem, um vai ter que entrar em acordo com o outro. Como eu falei, é um direito negativo, né? Eu impeço que outras pessoas façam. É diferente, né, daquilo que eu tinha falado no caso de Veneza, que dava um pouco mais de abrangência aí na questão.
Entendi.
Aliás, e não deixava, né? Se você patenteava, você tinha que fabricar. E aqui não, aqui você simplesmente impede que os outros façam. Veja que é um negócio. Fez sentido a explicação?
Fez. É porque você está impedindo o outro, está impedindo você.
Isso.
Quer dizer, você pode fazer todos os aviões de papel, né? Nesse
menos
caso.
Aquele.
Menos aquele que o cara patenteou, que é melhor.
Isso.
Mas ele também não pode fazer porque você patenteou a ideia de aviões de papel.
Exatamente.
Antes ninguém tinha pensado em aviões de papel. Foi você que pensou, né? Antes que alguém pense, nossa, mas e aí, né? Não vai fazer, não. Mas a ideia de fazer um avião de papel foi sua.
Uhum.
Então, ele cresceu em cima da sua ideia. Mesmo que o dele seja melhor, a patente original é sua, então você pode impedir aquela patente dele. Mas aquela ideia daquele avião de papel melhorado é dele, então você também não vai poder copiar a ideia dele. E aí, geralmente, vocês vão entrar em um acordo para tirar o máximo de lucro das pessoas.
É zero, né? Porque ninguém compra avião de papel.
Mas compra. Se você colocar no Mercado Livre, vai ter alguém que compra, né? Comprar a porta do Titanic,
avião,
cara.
Avião de papel, eu não sei. Mas na época do CD, eu tinha um CD com aqueles CDs 400 jogos e tinha um que ele ensinava a fazer vários tipos de avião de papel. Os meus sempre ficavam ruins, mas tudo bem.
Tu pagou por esse CD?
Eu achei que você ia falar que os discos da American Online eram os melhores aviãozinhos que tinha, né? Você jogava, voava longe.
Ah, não, a dúvida é, tu pagou por esse CD, André?
Eu não sei, porque foi meu irmão.
Não pagou. O meu ponto continua valendo.
Espetacular.
Eu pensei quando eu tava ouvindo você falar também, Ramon, no seguinte sentido. Se eu faço uma patente, tá, eu tenho um direito negativo, as pessoas não podem usar aquilo, né? Direito negativo é nesse sentido, isso, inclusive, tá, pessoal? Você respeita o meu direito negativo fazendo nada. É basicamente isso que é negativo, né? Você tem que se abster de interferir no meu direito. Eu pensei o seguinte, se eu fizer uma patente, mas aquela invenção minha, ela, sei lá, produz gases tóxicos na atmosfera e vai contra uma lei ambiental. Eu posso patentear, mas também eu não posso exercer? Daria para falar disso assim, nesse sentido também?
Eu acredito que eu não vejo, a não ser que seja uma coisa que fira a ética, eu acredito que não tenha, que não poderia ter um problema nisso, né?
Às vezes não necessariamente. Eu tô até trabalhando para melhorar, para resolver os problemas com a lei, ou tô trabalhando para mudar a lei, que acontece também, a gente sabe, né?
Ou eu posso fazer igual algum país rico e simplesmente pegar aquilo que eu criei, já ser uma coisa muito poluente e fazer em outro país, né, que tem uma legislação mais fraca, então eu acho que não teria muito problema nisso, né?
Beleza, ficou claro, sim.
Não, beleza. Daí, então, seguindo, né, o direito exclusivo permite o uso de uma invenção por uma área e período limitado, impedindo que os outros o façam e usem ou vendam sem autorização entre outros fatos. A proteção é conferida pela patente, geralmente pode chegar até 20 anos, como eu comentei. Daí, sim, isso aí já é um pouco mais... Até onde eu me lembre, não tem tanta variação de um país para outro, né? Tem um pouquinho de diferença na forma de contar o tempo, mas acho que não cabe aqui falar como é que o processo de patentear em si, acho que ia tornar um pouco maçante a questão, né? E daí, então, né, a invenção é uma solução para um problema lógico, tecnológico específico, desculpa, e se refere a um produto ou um progresso. Observe que as descobertas científicas são diferentes das invenções.
Porque a invenção, ela tem
uma aplicabilidade.
Você falou, é um produto ou um processo, ou seja, você gerou alguma coisa concreta ou você gerou uma forma de fazer alguma coisa. A descoberta científica não necessariamente, você pode só ter descoberto, tem algo nessa planta aqui, né? Agora, se você pegar essa planta e transformar num remédio, aí já seria uma invenção.
Perfeito, ou ainda, né, que eu até posso citar mais pra frente de novo, você inventou uma fórmula matemática, você não consegue patentear isso.
Uhum.
É uma descoberta científica, tudo, né, mas você não tem como patentear isso, ela não tem uma aplicabilidade, industrial, no caso, né? E daí, essa diferença é destacada aí no Tratado de Genebra sobre o Registro Internacional de Descobertas Científicas. Lá são definidas como o reconhecimento de fenômenos, propriedades ou leis do universo, materiais não anteriormente reconhecidas e passíveis de verificação.
Só destacar um comentário que o Fenkel deixou na pauta aqui, né? É que é a diferença básica de ciência e tecnologia.
Sim.
Isso, né? A ciência, a descoberta científica, ela não vai gerar um produto, necessariamente. A tecnologia já é o produto que você gera, geralmente, a partir da ciência.
Perfeito. Com o objetivo de obter uma patente, um órgão governamental especializado deve ser apresentado um pedido que, após o exame formal e substantivo, pode resultar em uma patente. Aí, veja que um exame formal e substantivo. É um processo bem chatinho, né? Quando alguém registra uma patente, isso vai acontecer para todos os países que você registrar essa patente, vai ter um levantamento. O escritório de patentes vai fazer um levantamento no mundo inteiro de coisas que sejam parecidas com aquilo que você criou, para saber se aquilo realmente merece ser patenteado ou não, né?
Uhum.
E daí, assim, daí voltamos. Se alguém fez alguma patente fora, você não pode pegar aquilo que foi criado em outro país e patentear aqui, né? Por quê? Porque aquilo já se tornou público em outro lugar, né? Já está patente no mundo, né? Já se tornou patente no sentido, né?
Você pode até usar se não tiver a proteção, né? Que você falou, se for registrado em outro país, não é usado no Brasil. Você pode ter usado, mas você não pode patentear.
Exatamente.
Uhum. Senão, geraria um mercado muito grande de pessoas patenteando coisas de outros países, patenteadas em outros países.
Talvez seja uma brecha dessas que foi usado no Brasil ali até o começo da década de 90 para fazer videogame que, na verdade, eram videogames que já existiam fora, né? Aqueles que a gente chama de videogame clone, né? Quem nunca jogou...
Eu acho que você tem um pouco disso na China hoje em dia, né? Eu baixei uma época o WPS, que é basicamente uma cópia do Word, por exemplo.
Talvez. Daí a legislação de software, como eu falei, né? Na época que eu estudava isso um pouco mais a sério, software não era exatamente patenteável, mas eu sei que hoje existe coisas nessa linha, né?
Uhum.
Então talvez seja um pouco mais difícil. E talvez lembrando, né? A China pode simplesmente não conceder essa patente, né? Não sei como é que funciona lá o escritório de lá, mas eles poderiam dizer que é muito genérico, ou inventar algum empecilho para não liberar isso, né?
Ah, sim. Eu tô aqui hoje de advogado do Guaxa, porque eu quero que o Guaxa consiga patentear o S-Bigo para ele fazer RP Guaxa todo dia.
Obrigado.
Né? Ter bastante dinheiro, fazer RP Guaxa todo dia, comprar a Netflix para fazer versão de série lá.
Maravilhoso.
Então, para a gente conseguir fazer, o que que precisa, né, para essa ideia do S-Bigo ser patenteável?
Perfeito, vamos lá. Daí, a invenção, né, lembrando, né, que a diferença entre ciência e tecnologia, a invenção, então, ela deve consistir em matéria patenteável, daí voltamos, né, ela tem que ter alguma aplicabilidade.
Bom, S-Bigo, check, né, transformar a gordura, emagrecer.
Perfeito.
E ainda fazer energia, ótimo.
E tornar, e dar utilidade para o umbigo.
E dar utilidade para o umbigo, que não serve
para nada. Que não é, que acumula craca.
Como acumular sujeira.
É.
Teve um grande trabalho que recebeu um Ig Nobel, justamente que o cara fez uma análise sobre as sujeiras de umbigo. Faz bastante tempo isso. Voltamos, né? Faz a gente rir e depois faz a gente pensar.
Isso podia ser energia.
Um abraço aí pro Altair. que sempre valoriza a premiação do Ig Nobel.
Você quer ser melhor?
Não, mas eu gosto muito do Altair, eu tenho que elogiar.
Eu gosto também.
Vamos lá, possui uma novidade, né? Voltamos aí, né, que foi citado, daí um passo inventivo suficiente, não pode ser, uma pessoa mediana não deveria conseguir dar esse pulo do gato, entendeu? Essa é a lógica do passo inventivo. O cara teve usando aí termos em inglês que o pessoal gosta, um insight aí, uma percepção aí fora do comum, e criou um negócio, né, que valia a pena ter aplicado.
Check também, realmente, pô. Só uma mente criativa igual a do Guaxa pra pensar no S-Beagle.
Ah, não, daí foi a novidade. O passo inventivo é como ele ia fazer pra que encaixasse bem, né? Pra não ficar caindo do umbigo. Isso é só, sei lá, né? Ou como faz pra converter rápido a gordura.
Isso não precisa, não, porque o meu celular fica caindo o tempo inteiro o cabinho que conecta.
Bom, isso, pode ser.
Na bateria.
Talvez o passo inventivo fosse como é que faz pra converter rápido a gordura em energia, sabe? Como é que ele fez o pulo do gato, né? Ter uma aplicabilidade industrial.
O pulo do guaxinim, por favor.
Ter aplicabilidade industrial, imagino que isso aí, se funcionar, a gente pode fazer em larga escala. Aí tá ótimo, né? E também ter a divulgação de acordo com certos padrões, sendo bastante claro. Voltamos. Se você está tornando patente, você tem que deixar bem claro o que você está fazendo, né? Aí você está deixando, mostrando para o mundo o que você faz, né? E daí entra outras coisas, né? A matéria patenteada, então, é estabelecida por estatuto e geralmente é definida em termos de exceções à patenteabilidade. Voltamos aí. Né, o que você impede que os outros façam. Por exemplo, os campos da tecnologia que estão excluídos do escopo de matéria patenteável são descobertas de materiais ou substâncias que já existam na natureza, né, você não pode patentear o cacau nem o cupuaçu, teorias científicas ou métodos matemáticos, aí eu citei, né, inventou uma fórmula, você não vai conseguir, plantas e animais que não sejam micro-organismos e processos essencialmente biológicos para a produção de plantas e animais que não sejam processos não biológicos e microbiológicos. Lembrando, se você criar modificações, né, fazer recorte e criar uma bactéria que faça alguma coisa muito específica, aí por, né, usando CRISPR ou coisa do gênero, até daria para você chegar nesse ponto.
Patent pending.
Ok.
And as you can see, the unique dents in my invention perfectly match the contours of the human vertebrates. Patent pending.
Tem a questão dos transgênicos também, né? Você consegue patentear transgênico.
Sim. Tá vendo? Você fez uma modificação. Não é natural. Você fez uma modificação. Uhum. Teve um processo industrial para você chegar lá. Perfeito. Você pode patentear. Tanto é que, sei lá, Monsanto da vida, elas têm as sementes dela, né?
E eu lembro, inclusive, algum comentário, eu não sei se é... Eu não fui atrás da veracidade da informação, mas que é muito difícil você achar um milho que não seja transgênico. Então, você tem muito problema com a questão da patente nesse sentido.
Perfeito. Aí, e acho que são poucos produtores também, né, de semente. No caso.
Além disso, um fato interessante, por exemplo, que a gente pode lembrar é sobre o açaí. Ele foi patenteado em 2003, mas o governo posteriormente entrou com uma ação contra essa patente porque é justamente uma fruta, uma fruta nacional. Só que ele foi patenteado e essa busca, né, pela patente se deu diretamente do Japão, então de forma internacional, quando na verdade se tratava de um fruto.
Interessante. Agora, se a gente põe o leite condensado no açaí, dá pra patentear?
O pessoal do Pará vai falar que, na verdade, isso é um crime, mas...
Mas, gente, essa é a tradição do brasileiro, pegar a comida dos outros, inclusive dos próprios brasileiros, e melhorar. É a tradição do brasileiro.
Isso é sushi, gente.
Uhum.
Esse crime tá pago.
Eu consigo ainda mais longe do que isso, que é ovo de Páscoa de sushi.
Não, cochovo de Páscoa de sushi, né? É um pouco...
Sushi empanado e frito.
É maravilhoso.
O Japão fez foi pouco.
Eu queria fazer um parênteses, que tem uma página do eu acho que é do Twitter, eu não sigo muito, mas eles mandam coisas pra mim, né? Que é o Italian Man Mad at Food. É tipo, italianos bravos com comida. E metade dos posts é sobre o Brasil, né? Tipo, o Brasil conhecido pelos crimes que cometem contra a pizza.
É maravilhoso.
Essa é a nossa tradição, gente. Vamos patentear isso aí.
O brasileiro não tem limite, né? Muito bom. Métodos de tratamento para humanos ou animais ou métodos de diagnósticos praticados em humanos ou animais.
Também não pode patentear,
né? Veja que isso aqui é curioso, né? O método de tratamento, ok, né? Mas o remédio pode, né? Não é um negócio meio esquisito. Uhum. É, veja que eu tô, enquanto eu leio, a gente aproveita e faz uma crítica aí, né? É muito esquisito isso, né? Tem ética, pero no mútil, né? Até concordo que, né, algum reconhecimento valeria, mas também é importante lembrar que boa parte do que algumas indústrias boa parte das indústrias farmacêuticas gastam mais com comercial do que com as invenções em si. E não tô falando mal das invenções, tá? Não tô colocando o chapéu de alumínio que falando que eles estão querendo matar a gente, mas tem umas práticas um pouco predatórias demais, né? Com algumas coisas.
Eu lembro que isso foi muito discutido na época da pandemia, né? Sobre as vacinas de Covid.
Quebra das patentes, né?
Quebra de patentes e tudo mais. E também teve um caso, não saberia precisar o ano exatamente, mas teve nos Estados Unidos uma pessoa, um grupo que comprou, acho que era um remédio para AIDS, se eu não me engano.
Foi.
Comprou a patente e aumentou ele assim de um dia pro outro em 100 vezes, sei lá, 50 vezes. Isso gerou um clamor público muito, muito preocupante, né? Saber que alguém poderia fazer isso. Mas isso é claro na legislação deles lá, mas isso eu lembro que aconteceu. Mas um exemplo interessante, como falei então, né? É a questão da pandemia, que era um caso de calamidade global. Todo mundo tava lutando para encontrar uma cura, para encontrar uma vacina. Menos o Brasil, né? Porque a gente sabe que a gente teve alguns problemas durante a pandemia. E a gente achou, né, a vacina, e discutiu-se muito se essa patente, ela deveria ser algo que deveria gerar lucro para alguém, né?
Uhum. Sempre tem os dois lados, né? O incentivar você a produzir aquilo, né? Então acaba sendo um incentivo, mas até que ponto que você pode dar esse direito absoluto, né? Da pessoa, por exemplo, vender super caro.
No caso da vacina, tinha um problema a mais, né? Que era importante que o máximo de pessoas possível tomasse vacina, né? Pra você conseguir ter chance de resolver o problema. Então, aí fica uma coisa meio esquisita, né?
Era? E ninguém avisou o presidente?
Pois é, né?
O Brasil é falta de diálogo. Se tivesse diálogo no Brasil, a gente resolvia tudo.
Você, sei lá, né? Se a Pfizer tivesse mandado uns e-mails pra gente, né?
Porra,
oferecendo vacina, tudo teria sido diferente.
Som, em vez de e-mail, um carro de som. Se ela tivesse mandado um carro de som, tava tudo diferente.
Um áudio WhatsApp bem tranquilo que resolvia.
Ou
um texto com aqueles, atenção, vou revelar agora o grande segredo.
Um vídeo de 30 segundos com gatinhos pra explicar a situação.
Eu tô imaginando um carro de som passando na frente do Palácio do Planalto, tocando George Michael, compre a vacina. Tanana, isso é maravilhoso. Rir pra não chorar, aliás, né? Bom, voltando um pouco, sobre aquelas questões que foram colocadas, né, dos itens, né, a novidade, então, é uma condição fundamental para a patenteabilidade, uma invenção considerada nova se ela não for antecipada pelo que já é conhecido, incluindo o que já é mais avançado, ou o que a gente chama de estado da arte, né? Em outras palavras, compreende normalmente todo o conhecimento que existia previamente à data do depósito da prioridade. A gente chama data de depósito ou prioridade justamente quando a pessoa vai lá no escritório de patente e faz o registro, tá? Quer tenha sido divulgado por escrito ou oralmente. Se foi publicado em algum lugar e descobrirem, né, a patente não é aplicada. Isso pode acontecer depois também.
Inclusive
ela cai
pela própria pessoa, como você falou.
Exatamente.
Né? A pessoa publicar o artigo e depois buscar a patente.
E daí a divulgação de uma invenção pode ocorrer dessas três maneiras a saber: por meio de uma descrição da invenção em uma publicação escrita ou em outra forma,
uhum.
Sei lá, uma divulgação oral, talvez um trabalho científico num congresso, alguma coisa assim, ou pelo uso da invenção em público, ou ao colocar o público em uma posição que permita qualquer membro do público usá-la, né?
Ah, tá. Então o SBIGO ainda tá de boa, porque o Guaxa não explicou o processo, né? Ele só falou a ideia, mas o processo ainda é segredo, né?
Ele só tá usando em casa, ninguém viu, né? Enquanto...
Ninguém viu.
Então tá sussa, né? Enquanto ele não mostrar pra ninguém e ninguém registrar isso, né?
Não, meu umbigo é só meu.
Exatamente. Preferimos que fique assim, inclusive. Né? Daí, né, a publicação em forma de material requer estar disponível ao público, né? E eu acho que tem que ter gravação, papel, coisa assim. Acho que deu pra entender mais ou menos como funciona essa parte,
uhum,
da Clara, né?
Sim.
De ser de novidade e como se refere aí à questão da publicidade, né? De não ter sido publicado antes. Daí o passo inventivo, né, que eu falei, ou não obviedade, refere-se à invenção. Essa invenção seria ou não óbvia para uma pessoa comum com habilidade na área de conhecimento. isso talvez seja o mais difícil dos padrões a serem avaliados no exame de uma invenção, né? A expressão habilidade comum é usada para excluir o melhor especialista que pode ser encontrado. Então, na verdade, não é nem mediano, né? Tem que ser alguém olhar e falar, rapaz, isso aí foi, tem uma coisa bastante especial aí nisso que foi criado.
Tipo, eu inventei um negócio para abrir cerveja, é um pano que você enrola na tampinha e usa para girar.
Eu conseguiria ter feito isso, não vale, entendeu? Daí, seguindo um pouquinho mais para frente, né? Para ser patenteado, uma invenção deve ser direcionada para fins práticos e não puramente teóricas. Se a invenção se projetar como um produto ou parte dele, deve ser possível fabricar esse produto. Veja que é parte dele, né? Às vezes você pode ter criado um processo dentro da indústria que melhora o desempenho daquilo que você está fabricando. Vale como patente, tá? Uhum. Não precisa ser uma coisa que você está vendendo para alguém na outra ponta.
Você falando processos ou produtos.
Sim.
Ok.
Aliás, processo tem bastante ganho, né? Você fazer em processo, inclusive. E se a invenção se referir a um processo, deve ser possível realizar esse processo. Aí o termo aplicabilidade reflete a chance de fazer e fabricar na prática. O termo industrial deve ser considerado em seu sentido mais amplo, incluindo qualquer tipo de indústria. Na linguagem comum, uma indústria significa uma atividade técnica em uma certa escala, e a aplicabilidade industrial de uma invenção significa a aplicação de uma invenção por meios técnicos em uma certa quantidade. Tem que dar para produzir isso aí.
Okay.
E daí, para produzir a patente, né, são protocolados um pedido no órgão governamental ou regional, que representa um ou muitos países. Daí eu tinha falado que você tem que registrar em cada um dos países, né? Só que você pode começar por um escritório, entre aspas, internacional, e daí, a partir dele, você fala, quando começar o processo começar, você fala, daqui eu quero que essa patente vá para tal país.
Imagino que fique mais caro também.
Cada país que você marcar patente, você tem que pagar para aquele país.
Tem que pagar.
Tá, então, às vezes você pode manter... Talvez valha a pena você manter a patente em um país e em outro não, por exemplo. Então, aqui é sempre importante. E, sei lá, às vezes você tem o... Você acha que o país que... Sei lá, não acha que não tem sentido nenhum que seja patenteado em outro país, você nem faz a patente lá, porque você não vai perder esse dinheiro para isso, né? Tem essa lógica aí, né?
Mas beleza, então, já olhei aqui as condições, já conversei com o Guaxa aqui no privado. Tá tudo ok. O que a gente faz agora, então, para patentear? Como que a gente faz essa patente?
Isso.
Vamos no escritório, já vamos no escritório internacional, porque isso aí vai ser sucesso no mundo inteiro.
Perfeito.
E quais passos a gente segue, então?
No trabalho, né, como eu falei, vai ter aquele... Vai estar a publicação descrevendo tudo que você fez e o que você está pedindo, e daí vai ter o exame, né, em cada um dos países, né? E daí, ao final do exame, será tomada a decisão de conceder ou recusar o pedido de patente. Se for rejeitado, o pedido pode ser objeto de um procedimento de recurso. Lembrando que também ela pode ser contestada por terceiro aí depois que a patente é aplicada, né? Se alguém achar que perceber que já tinha alguma coisa parecida e tudo mais, e também a patente pode ter uma rejeição parcial, né? Lembrando.
Eu vou de cropped, já que é pra ficar com o bico de fora.
Isso. E pra reagir, né? Caso tenha um pedido de contrariedade, né?
Isso.
Perfeito.
Eu vou ligar meu umbigo numa arma laser, num taser.
Perfeito. Então, né? Resumindo aí os passos, né? Primeiramente, apresentado o pedido, ele é submetido a um exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado. Daí depois, o exame do pedido de patente deve ser requerido pelo depositante ou por qualquer interessado no prazo de 36 meses contados da data do depósito, sob pena de arquivamento. Você primeiro registra um interesse, depois você vai seguir com os próximos passos, né? Falar que você quer mesmo.
Uhum.
Publicado o pedido de patente, até o final do exame, será facultada a apresentação pelos interessados. Enquanto não está aparecendo, você pode ou não mostrar aquilo que você fez, e não tem muito problema. Será facultado pelos interessados de documentos e informações para subsidiar o exame. Daí, na verdade, vai ter algumas arguições aí, né, caso, para ver que está tudo certo, o qual será iniciado antes de decorrer de 60 dias da publicação do pedido. Se Seguindo um pouquinho mais para frente, requerido o exame por qualquer interessado, deverão ser apresentados pelo depositante no prazo de 60 dias sempre que solicitado. Daí vai ter, né, objeções, buscas de anterioridade, resultados de exame para concessão de pedido correspondente a outros países, quando houver, né?
É até bom, assim, se nesse meio tempo a gente fez a patente, aí aparece alguém tentando patentear a mesma coisa, a gente fica de olho para apresentar essas objeções.
Sim, né? também. E alguém que achar que tem alguma coisa parecida poderia tentar, né? Mas como tá muito bem...
Aí o Guaxa vai com o taser neles, não tem problema não.
Exatamente. E aí, como tá muito bem estruturado, obviamente não vai ter problema nenhum, né? Vai passar tudo reto. Até parece, conforme vai aparecendo os exames, vai até aparecendo alguns códigos, né, nos trabalhos parecidos. O escritório de patentes, ele devolve para você o que ele achou similar, ele vai marcando o nível de similaridade. Né? Tem uns códigos, já faz bastante tempo, também acho que não vale a pena ficar dando explicação dessas minúcias. Né? Daí, por ocasião do exame técnico, será elaborado, no caso aqui no Brasil, né, pelo INPI, né, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o relatório de busca para ser relativo à patenteabilidade do pedido, ou ainda serão feitas pelo examinador exigências técnicas. Daí vai caber ao depositante a adaptação do pedido à natureza reivindicada, se assim indicar parecer, ainda em direito, em resposta ao parecer, haverá reformulação do pedido, revisão, ou ainda serão atendidas as exigências técnicas. Se o parecer do INPI for pela não patenteabilidade, pelo não enquadramento do pedido na natureza reivindicada, ou se formular qualquer exigência, o depositante será intimado para manifestar-se no prazo de 90 dias. Nesse espaço podem ocorrer, né, vai ter toda essa volta aí para tentar fazer reconsiderações aí. Eu acho que também não precisa ficar tão detalhado. Já deu para ter uma noção de como funciona.
E deu para ver que, como a Fernanda disse, demora.
Demora, e novamente, o nosso escritório não é tão grande assim, então demora bastante, né? Como eu falei, coisa de... Se um escritório aí normal vai... Mas se, quando corre tudo bem, vai demorar uns 4, 5 anos para tua patente sair... A 10 é um período muito longo, né? Lembrando que se você tem uma patente por 20, então esse tempo já está contando, bem que você consegue fazer uns pulos do gato ali para começar a contar um pouquinho mais para frente, mas nesse meio tempo aí você tá todo esse tempo com pedido de patente rodando e você não tem certeza que ele vai valer ou não, então você não consegue ter certeza se os processos que você vai jogar em cima das pessoas vão valer enquanto estão produzindo. É meio doido isso aí, né? Tem alguns acordos internacionais, acho que vale só para citar, né? Tem a Convenção de Paris, né? Daí tem o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, o PCT, e a Convenção Europeia de Patentes, são alguns tratados grandes aí. Além deles também tem alguns acordos bilaterais que tem a Convenção de Patentes da Eurásia, alguns membros africanos e o Tratado Pan-Americano e a Aripo, cujos membros compreendem um grupo de diferentes nações africanas. Aí. Acho que, que vale mais para citar.
E, assim, é interessante colocar isso, né, porque o que você falou, as normas de patentes elas são mais ou menos parecidas em vários países, né, você tinha colocado lá atrás. E isso muito provavelmente, eu não sou tão conhecido do tema, mas pegando de outras áreas, né, essas áreas, quando envolve propriedade intelectual, é uma coisa que ela é internacional, de certa forma, né? Ela tem uma ideia de ser internacional. Tanto que você falou que são olhados outros países, né? Esses temas, eles costumam ser decididos, discutidos internacionalmente para você ter regras parecidas, para não ter, no geral, uma disputa, né? De, vem aqui patentear no meu país que é melhor. Então, faz regras, geralmente, mais ou menos parecidas. E isso vai ser definido a partir dos acordos internacionais. E, geralmente, nessas áreas econômicas, isso flui muito bem, né? Diferente, você falou da Convenção de Paris, diferente, por exemplo, do Acordo de Paris, que, né, outras áreas menos consensuais, que não envolve ganhar dinheiro, é um pouco mais, geralmente um pouco mais difícil de você resolver.
Perfeito. A medida só de curiosidade, né? O PCT, que é o acordo maior aí da cooperação em matéria de patente, ele já está abrangendo aí, em 2022 ele compreendia 157 países. Né? Então, você vê que é um negócio bastante grande.
É quase o mundo inteiro.
O que o pessoal chamaria dos os players estão todos aí.
Eu acho que quando a gente tem temas assim que são bastante caros à nossa sociedade, né? Temas que envolvem, por exemplo, patentes, tanto também quando a gente fala, por exemplo, da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, que é o cuidado com dados, todas as coisas que são discussões que são bastante importantes para todos, elas vão acabar tendo um reflexo em acordos internacionais que vão gerar uma expectativa de cumprimento de algumas normas no geral, né, em todos os países, para que de fato a gente tenha uma estabilização das expectativas quando a gente está falando, então, de algum tipo de questão. Claro que questões bastante importantes e questões que eu poderia dizer não universais, mas presentes aqui numa perspectiva de globalização que a gente tem hoje.
A única ressalva aquilo tudo que a gente falou dos direitos do detentor de patente, né, uma coisa que vale, existe uma restrição legal ao direito do proprietário da patente de explorar a sua invenção, é que as invenções patenteadas podem ser regularmente usadas pelo governo ou terceiros autorizados pelo governo quando o interesse público assim o exigir, sob termos estabelecidos por acordos ou pelos tribunais. Aqui me parece uma das brechas que possam ter sido usadas, inclusive, para justificar os genéricos, né?
Que poderia ter sido usada para as vacinas também, né?
É, estavam se buscando algumas brechas, né? Porque falava-se, né, que essas empresas nem tinham capacidade de em termos de volume, né? De fornecer vacina para todo mundo também, e que tinha alguns países que, se alguém estivesse querendo produzir para eles, não seria problema, né?
Uhum.
Então, eu acho que tem uma parte interessante aí de colocar.
E pensando até nisso, né? A gente entrou um pouco na discussão de a patente você está excluindo outras pessoas de usar, mas tem uma ideia, né? Uma função social, como o Thiago trouxe, né? Da patente. Então, acho que seria interessante a gente destacar um pouco mais isso, né? Pensando nesse sistema de patentes. Qual que é a importância da gente ter ele? O que ele traz de bom na sociedade?
A princípio, né, como função, ela serve como uma maneira de transferir tecnologia, né? Seria um contraponto ao que eu tinha comentado, né? Com o segredo industrial, né? Ele acaba sendo um estímulo para inovação, novamente, porque a princípio ela daria a chance de você premiar aquele que fez uma invenção. Também a gente sabe que pelas restrições que a gente colocou também nem sempre é assim, né? Mas justamente porque ela concede direitos exclusivos, né? Reforçam posição de mercado, elas impulsionam pesquisas em soluções alternativas, afinal a pessoa também acaba vendo alguma cifra lá na frente. O direito exclusivo de explorar uma invenção comercialmente facilita o financiamento de pesquisas e desenvolvimento por parte das empresas.
Isso é interessante, inclusive, né?
Pela estrutura que a gente tem societária, né, é uma forma que a princípio é bastante interessante, né?
É claro, gente, bom falar que financiamento de empresa na pesquisa não é a solução para todos os problemas, porque elas só vão financiar pesquisas lucrativas, né? A gente tem pesquisas que são necessárias, mas que não geram lucro.
A gente pode falar o próprio caso das vacinas da Covid, né? Você já sabia que coronavírus em geral poderiam ser problemas, e enquanto isso não virou um problema sério, né, o dinheiro não estava aparecendo.
Agora, qual empresa vai querer financiar a pesquisa do pessoal lá das ciências sociais, mostrando como a distribuição da vacina é desigual, existe um racismo ambiental nesse sentido, né? Não, não vai ter interesse, mas não deixa de ser uma pesquisa necessária.
A vacina do Ebola também, né? Só começaram a investir dinheiro pesado quando começou a ir em direção ao norte. A gente sempre tem essas... Tem um lado cruel, né? Mas daí, novamente, muito mais pela estrutura da sociedade do que qualquer outra coisa, né?
Mas não precisa deixar de ter a patente para conseguir o financiamento para as pesquisas que vão conseguir esse financiamento sem precisar do Estado. Daí.
Só para reforçar, né, as diferenças entre patentes e segredo industrial, o pessoal sempre cita a Coca, né, como segredo industrial. Novamente, patente está colocada para fora, você ensina os outros a fazerem, ela é cara e tem uma certa proteção limitada, afinal o que você está fazendo, o que está patenteado é aquilo que você disse que está dentro da sua patente e o que foi concedido, né? Qualquer coisa que a pessoa conseguir fazer um pouquinho diferente daquilo que está marcado lá já deixa de estar fora do escopo, né? Em compensação, ela protege em cima de todo mundo, né? Aí tem até um erga omnes aqui, que daí fica para a área de direito.
Eu falo que é contra todos os homens.
Mais ou menos isso. Previne que terceiras partes façam...
Terceiros.
Façam patentes. E daí o segredo industrial, ele não é publicado, não tem custo nenhum, porque você não tá publicando, é só... Tá...
Ninguém nem precisa saber que
você
tem.
No máximo, o custo de você pagar pras pessoas não, né, você pagar mais pra pessoa não divulgar o teu trabalho, mas você dá uma cacetada nela se fizer.
Geralmente o pessoal faz contratos bem rigorosos, com punições bem rigorosas, quando envolve segredo industrial. Né?
Tem uma proteção ilimitada, afinal, né, enquanto ninguém descobrir o que que é, tanto faz, né, em compensação, uhum. Se alguém, por um acaso, descobrir, você não consegue fazer nada, né? Não, alguém pode patentear, inclusive...
É aí que é a ideia do terceiro, exato. Né? Esse aí é só contra quem faz parte, né? O primeiro e o segundo, os que assinaram o contrato. O outro, contra terceiros, aí os terceiros não assinaram o contrato de sigilo, eles não são... Como eles nem sabem do negócio, eles obviamente não são obrigados a guardar.
E o último, né? A gente tem que lembrar que aqui no Brasil vale bastante a pena, né? É difícil manter segredo, né, gente? Para um país que gosta bastante de uma fofoquinha, eu acho que faz sucesso. Então, a gente tem que valer fazer esses comentários a mais aí relacionados a isso. Não sei se é isso.
Eu posso pensar, Ramon, que o segredo industrial, ele é uma coisa que possivelmente no futuro vai se tornar uma patente. Ele é uma invenção que eu estou desenvolvendo ainda, não dá para eu patentear ainda, mas aí assim que eu conseguir desenvolver e colocar isso a nível industrial, eu patenteio ele e começo a ganhar lucro com ele. Não necessariamente, né? Eu sei que vai ter segredo industrial que vai ficar para sempre ali, porque eles não querem revelar e fica só usando e tentando esconder dos outros, né? Mas pode ser uma coisa que eu tô planejando para virar uma patente também. Faz sentido esse pensamento?
Não, eu acho que antes de virar patente, qualquer coisa nasce como um segredo industrial, certamente, né? Tem alguém fazendo alguma descoberta e tá lá interna. Eu lembro de um... Outro twitteiro também, que não só twitteiro, mas ele é bastante... É um físico, o um físico turista, esqueci o nome dele, Caio...
Caio Gomes,
já gravou essa aqui.
Então, ele é uma pessoa maravilhosa. Uma vez eu vi uma entrevista dele, ele conta que ele trabalhou, acho que na Google. Ele fala que a Google tinha, tipo, congressos internos, né? Mas era um congresso interno das descobertas deles pra eles e tudo mais, né? Então era um negócio, né, totalmente fechado, ninguém podia passar nada pra fora, coisas que estavam acontecendo por lá, e depois em algum dia eles iam publicar isso, mas como estava totalmente fechado dentro das muralhas da empresa, né, enquanto eles estavam achando que valia a pena manter ali dentro, eles mantinham, né?
Uhum.
E toque de incentivar vários núcleos de inovação, né? Eles têm grana pra fazer isso, eles faziam, porque eles vivem disso, né? Então daí quando eles acham que vale a pena colocar pra fora, eles colocam, perfeito?
Beleza.
Então tá bom. E daí, é só pra fechar aí a questão, né, todo esse processo, né, como eu tinha citado anteriormente, para a patente em si, né, o documento, né, que você faz para entrar com ela, ele é basicamente um texto legal, né, e técnico, né, ao mesmo tempo no qual os assuntos técnicos são encapsulados em uma estrutura legal definida, e os termos estão sujeitos à compreensão legal. Como resultado, esse documento híbrido pode não ser de fácil leitura, afinal, né, trabalho científico
técnico,
já às vezes é cansativo de ler, e coisas meio norma, imagina também
juntar com jurídico.
Exatamente, né, é o inferno na Terra. Eu acho que nenhuma das partes aqui tá discorda. É uma mistura de contrato com trabalho científico, né? O que pode ser mais maçante? É composto aí por partes definidas, com diferentes funções e conteúdos legais e científicos, com o objetivo de fornecer proposições úteis sobre como entender melhor a redação dessa publicação e encontrar as informações desejadas. Ela tem mais ou menos... a seguinte estrutura. Ela começa com uma descrição, né, do que você está fazendo, que tem o título da invenção, o contexto, né, que é basicamente uma introdução de um trabalho científico, o resumo dela, o contexto explicando, né, por que foi criada, motivação, etc. O resumo da invenção, justamente, né, como se fosse um trabalho científico, materiais e métodos, né, mostra o que foi feito, etc., etc., para que o resultado obtido. Como produz, como faz e assim por diante. Descrição dos desenhos, né, uma explicação detalhada da invenção, né, o máximo possível aí para você deixar claro como funciona, ou pode ser, por exemplo, se for uma molécula, você vai, né, dar estrutura, você vai falar como ela ataca, etc., etc., né? Daí você vai entrar na parte das reivindicações. Lembrando aqui, né, que geralmente a primeira reivindicação, de forma geral, né, acho que vai ter suas, às vezes pode ter mais de uma grande reivindicação, mas vamos pensar que tenha, vamos pegar o caso do S-Bigo, né? Chega lá o Guaxa, ele vai colocar a reivindicação dele, todo dispositivo que sirva para utilização de...
conversão de gordura
Energia. Conversão elétrica a partir de fluidos corporais, ó, muito mais amplo do que gordura, tá vendo? Daí, né, todo produto que... Né, daí depois o seguinte, o produto, que já vê que não é todo, já vira o, né? O produto que gere energia a partir de gordura corporal, né? Você vê que é uma coisa... Porque se não sai a primeira, o cara, né? Às vezes a segunda sai.
É o que a gente chama de pedido subsidiário.
Exato.
Você pede primeiro o maior, o melhor pra você.
Exato.
Aí você fala, ó, se você não conceder esse, aí então desse... direito penal é muito assim. Você fala, ó, quero que inocente o réu. Caso não inocente, quero que dê essa pena menor. Então vai indo assim, entendeu? Vai indo sempre fazer. Você tem que fazer todos os pedidos. Não pode pedir depois.
Isso tá falando, parece um recurso de multa que eu fiz uma vez que...
Não, todo processo que... você faz assim. Sempre faz assim.
Acho que deu certo.
Porque eu fiz um recurso para uma questão, inclusive, de concurso, que eu fiz exatamente isso. Primeiro eu pedi, considera a outra alternativa que eu marquei. Se não considerar a outra alternativa,
anula.
Eu pedi para anular a questão.
Tá certo. Tá,
porque para mim é melhor que só considere a que eu marquei como certo.
Perfeito,
né?
Perfeito.
Agora...
acho que é bem a lógica dessa. Né? E daí você vai, né? Daí você vai fazendo outras delimitações ali que achar interessante, ou subdivisões aí, até onde achar que tem.
Pode, inclusive, geralmente, nesses casos, você pode ter o pedido subsidiário, mas também nada impede você ter pedidos adicionais, tipo, ter pedidos diferentes, né?
Uhum.
Que se somam.
Sim, sim, sim. Aí que eu falei.
E ou.
É que geralmente, você pode ter uns dois, três grandes pedidos, e daí tem os subpedidos de cada um desses, né?
Sim.
Eu só fiz de uma forma mais simples, mas pode acontecer também, né? Sei lá, você cria um produto que um processo que gera um outro negócio na ponta, então você faz, né? Às vezes você pode fazer duas patentes, um pro produto, outro pro processo, ou fazer uma coisa só. Tem um, né? Daí então os desenhos e um resumão, né? Como se fosse um abstract daquilo, né? No caso aqui é invertido do que tem no trabalho científico.
No artigo científico. Tem um trabalho científico, você faz o resumo para a pessoa poder ler o seu resumo e saber que você quer ler o seu trabalho, né? Nesse caso é diferente.
Patent pending.
Ok.
And as you can see, the unique dents in my invention perfectly match the contours of the human vertebrains. Patent pending, patent pending, patent pending.
Só pra fechar aí alguns comentários a mais, né, a parte de controvérsias, né, só ressaltando aí as questões dos patent trolls, né, que é o próprio exemplo do Thomas Edison. É muito, justamente pela forma que as patentes hoje funcionam, né, ela acaba dando uma abertura para que a gente crie um ambiente muito hostil, né, que seja muito mais focado em você querer ferrar com o outro do que você inovar e ganhar reconhecimento com isso. Daí, novamente, né, imagina a dor de cabeça que não estava sendo para as pessoas que estavam produzindo filme em Nova York, a ponto de eles resolverem pegar todo o seu aparato e mudar para o outro lado do país, né? Não só a Disney, mas com todas as outras empresas para fazer as coisas funcionar, né?
Para quem quiser ver o que é essa questão do troll, pesquisa a disputa do Bittersweet Symphony do The Verve, né, principalmente com os Rolling Stones ali. Assim, não é, no caso não é patente, porque é produção artística, né, mas é muito isso, de tipo, eu só quero lascar com o outro, sabe? Eu só quero ganhar dinheiro às custas do outro. É um exemplo bem bom também.
O Thomas Edison tem umas controvérsias a mais, né? Ele tentava até, no caso... desmerecer os trabalhos dos outros, né? Quando ele começou a tentar vender a ideia de corrente contínua em cima da alternada. Tem bastante coisa aí. Tem uma outra questão que é bastante interessante, falando do inventor único, né? que é muito estranho, se você for parar a pensar, a gente não vive em cantos isolados, né? A gente, né, o conhecimento ele se constrói como um todo.
Uhum.
Então, pensando-se nesse ponto, muito estranho você dar o direito ao reconhecimento a quem foi a pessoa que deu o último passo, né, pela coisa.
Uhum.
Né,
porque ela partiu de cima de outra.
Exato,
ideia,
né? Vamos pegar uma frase que é atribuída ao Newton, né? Que ele, se ele se enxergou mais longe, é porque ele se apoiou em ombros de gigantes. Ele mesmo, né, em sendo verdadeiro, não tenho conhecimento para dizer que é verdadeiro, mas em sendo verdadeiro essa frase, ele mesmo reconhecia.
O Tarek em algum sidecast até comenta que ele falou isso para zoar o outro cara que era baixinho.
Ah, bom, pode. mas de qualquer forma, tem uma lógica interessante aí. O conhecimento, cada um vai colocando um tijolinho, né, e as coisas vão avançando, né? Você uhum. Colocar só na ponta, você também acaba dando demérito, justamente como você falou, né, das ciências sociais, o cara que tá fazendo um trabalho de base, porque às vezes parece que ele não tá levando a lugar nenhum, né? E aí você pode chegar até casos extremos que você meio que acaba pagando duas vezes, né? Eu tinha visto uns tempos atrás aquela deputada americana, a Ocasio-Cortez. Uma vez ela estava justamente vendo que, meio que cutucando algumas empresas farmacêuticas lá, justamente porque os fármacos são muito caros lá nos Estados Unidos, né? Que boa parte do que estava patenteado e eles produziam a preços muito altos. Muito do que tinha, que estava sendo produzido, tinha uma boa parte tinha partido de pesquisa que tinha iniciado dentro da academia, né?
Uhum.
Então o governo pagava dinheiro para, né, para gerar esse conhecimento e depois pagava de novo para comprar esses remédios e tudo mais. Falava, meu, tem alguma coisa errada nisso aí, né? Então uhum. Isso também tem algumas questões interessantes a serem levantadas, né? Novamente, não estou fazendo apologia a nada. No momento que a gente tem a estrutura que a gente tem, é uma forma, talvez uma das melhores formas que a gente encontrou para pelo menos dar uma freada num negócio muito de ficar atropelando um ao outro. Mas tem essa...
Eu acho que hoje mandaram até um meme no grupo dos patronos do SciCast de... O cara fala, pai, publiquei meu artigo. Ai, quando vão te pagar? Não, eu que paguei. Yes. Aí o cara faz a pesquisa de base, paga para publicar o artigo, alguém pega aquela pesquisa de base, cria um produto que o cara tem que pagar para comprar e não ganha dinheiro.
É a coisa mais absurda que tem. Isso chega a ser até pior, né?
Aí, fora outros casos de empresas que pegam conhecimento popular e dão um jeito de patentear, seja modificando ou não.
É o caso aí do açaí, né? Uhum. Acho que o Cupossa também teve um caso parecido, tá, com o do açaí.
Eu lembro algum sidecast que foi comentado de algum caso de algum remédio que foi feito isso, alguma coisa nesse sentido, eu não lembro agora direito. Mas eu vejo assim, aqui no Mato Grosso tem muita reclamação, aí não é nem questão de patente, né, mas às vezes o pessoal das aldeias indígenas, eles reclamam que eles não veem muito o resultado das pesquisas, né, o pessoal vai lá, faz a pesquisa e não vê o resultado. Só que nesse caso que eu tô falando é até um passo a mais, né? Aí é só a questão da comunicação mesmo, uhum. né? Mas eu falo até de um passo a mais. Pega aquele conhecimento popular e transforma num nível industrial, patenteia e aquela população, aquele grupo cultural não ganha nada com isso, né? Acontece muito também.
Só acrescentar, no caso que você falou é uma coisa bastante interessante no seguinte sentido. O reforça um pouco do que eu falei, né? Desse processo. O processo de construção de conhecimento pode levar muito tempo, né? Às vezes a forma que a gente olha, né? Como a gente conta as histórias de uma maneira meio épica, meio extraordinária, parece que do dia pra noite a pessoa teve uma ideia, criou um negócio e patenteou e ficou rica, né? E raramente acontece desse jeito, né? São trabalhos feitos ao longo do tempo, não sei o quê, vai vendo, descobre uma coisinha. E pra quem tá na outra ponta, acha, mas o que o cara tá fazendo tanto olhando a mesma coisa, né? Pra que ele tá tanto olhando aí a grama que no caso aí, vamos pensar numa área rural. Pra que o cara tá olhando tanto pra cor da grama que meu pasto tá comendo, né? É, daí lá anos depois o cara vai descobrir que o cara tava tentando desenvolver uma espécie de grama mais adaptável ao solo, né, com as mudanças. Uhum. Mas, ou às vezes, né, ou só tava tentando entender mesmo, né, que às vezes não tem uma finalidade tão aplicável assim, né, mas é importante também. Então tem essas questões. Só para, né, não deixem de valorizar a pesquisa de base e pesquisas que parecem, né, as pesquisas que as pessoas gostam de dizer que não serve para nada. Não funciona assim, tá, gente? Valorizem. Isso aí.
Uhum. Isso aí.
Outra coisa interessante pra gente falar de controvérsia, que é uma coisa que tá bastante em pauta hoje em dia, é a questão das patentes e também da propriedade intelectual de produções, de obras artísticas, de textos, de quadros, de qualquer coisa, ou até mesmo de invenções feitas pela inteligência artificial, né? Isso é uma coisa que a gente tem visto bastante.
Uhum.
Obras sendo feitas, claro que existem diversas controvérsias sobre essas obras, e foi já tentado entrar com patentes em nome dessas inteligências artificiais. Mas o que a gente tem visto hoje, pelo menos no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos, é que o entendimento geral é que sistemas de inteligência artificial não podem, então, ser detentores de uma patente ou de propriedade intelectual. Isso é o que a gente está vendo agora. Claro que isso pode mudar conforme o tempo passa.
É uma questão que vai ser discussão aí para o futuro. Bom, então acho que é isso, gente. Estou pronto aqui, já estou preparando os processos para fazer para pedir a patente para o SBIGO. Comentários finais?
Eu queria só dizer para os nossos amigos que trabalham em empresas de patente que virem a ouvir este episódio, quando um cara entrar com muito papel na tua frente perguntar patente, verifica para que o papel, antes de dizer sim.
Mas Guaxa, patente eles usam sabugo de milho.
Não, a que eu fui era papel. Ou lixa, eu não sei exatamente, mas era papel.
Olá, pessoas, e sejam bem-vindos a mais um recadinho do SciCast. Eu sou a Jujuba. Estou aqui de antemão para agradecer a todos vocês ouvintes que fazem esse projeto acontecer. Bom, primeira coisa, né? Se você ainda não sabe, o PicPay morreu. Gente, o PicPay acabou, meu Deus do céu. Eles nos avisaram em cima da hora. Então, se você, ouvinte, apoiava a gente pelo PicPay, não se preocupe, você pode continuar ajudando a gente a tornar a ciência divertida. De outras formas, a gente ainda tem o Patreon e a gente tem o Padrim. Os links estarão no post. Mas, se você não quiser entrar nessas formas de colaboração, você também pode fazer um Pix. Olha aí, que prático! No post desse episódio vai ter lá o QR Code bonitinho, porque nós estamos no futuro. Então você pode entrar, pagar pelo QR Code, ou se você preferir, a nossa chave Pix é o nosso e-mail contato@scicast.com.br. Aliás, esse e-mail também é o nosso e-mail para vocês entrarem em contato, mandarem seu amor, mandarem suas sugestões, suas opiniões, suas dúvidas e, claro, o que você quiser falar com a gente, né? Então, assim, aproveitem, entrem em contato com a gente, apoiem esse projeto, façam com que o SciCast tenha mais 10 anos de existência, por que não? E muito obrigada desde já, gente. Tenham um ano maravilhoso, eu espero que seja o ano do podcast, olha aí, e o seu ano, ouvinte. Um beijo pra vocês, obrigada pelo apoio e até semana que vem.
Atenção para o informe semanal dos textos da semana. E nessa semana a gente começa uma série de textos, mas diferente das séries, né, que a gente está acostumado, que o redator pega um tema e destrincha em várias partes, essa vai ser uma série mais coletiva, que foi uma ideia do Lenin Machado, né, e ele que inaugura uma série que a gente vai falar dos nossos trabalhos de iniciação científica. Então, se você está aí na faculdade, né, ou vai começar ainda uma faculdade, uma graduação, e tem interesse na área da pesquisa, tem interesse em depois fazer um mestrado, vale a pena dar uma conferida, né, na iniciação científica aí do pessoal de várias áreas diferentes que vai sair ao longo das próximas semanas, toda segunda-feira, ok? E no texto da segunda é justamente sobre a iniciação científica do Lenin Machado. E o texto chama Hidrólise Enzimática de Pescados, minha iniciação científica na área de alimentos. E ele vai contar da experiência da iniciação científica dele, da pesquisa, em que ele trabalha descartes, né? Ele trabalhou, pesquisou como utilizar descartes de peixe, aproveitar coisas, partes do peixe que muitas vezes são descartadas para criar algo útil. Não quero dar muito spoiler, então vai lá ler o texto. E essa semana, na quarta, por alguns problemas técnicos, a gente acabou ficando sem texto, mas na sexta-feira tem o texto da Samantha Martins. Vocês sabiam que dá pra usar o GPS pra outras coisas? E aí, vocês sabiam? Eu não sabia, né? Tinha bastante coisa no texto aí que eu não fazia ideia que dava pra usar o GPS. Vai lá ver. E conta, fala nos comentários se vocês sabiam ou não, o que vocês conheciam, né? Esses textos e mais, muito, muito mais, vocês encontram em www.deviante.com.br. E se você também quiser se tornar um redator deviante, contar aqui da sua iniciação científica, do seu mestrado ou de qualquer outro tema da sua área de conhecimento, manda um e-mail para contato@scicast.com.br e vem fazer parte da equipe. Eu sou o André Trapani, apagando a luz da Torre Deviante e pensando que os peixes não usam GPS para navegar.
Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.
Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. deviante.com.br.
Este programa foi editado por
Talkcast.
Edições e produções de podcast.